E vamos ao Talk Wine, experiência que você pode ter, talkwine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, Centro-Sul do Estado e a CBN Ponta Grossa, nossos ouvintes dos Campos Gerais. Copelô, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Bom, a gente conversou, inclusive, ontem sobre o Chile, você se lembra, falamos lá sobre Maipo. Mas existe a questão do mar e o vinho. A gente sabe que tem muitas vinícolas próximas ao mar. Há uma influência disso, né? Dos mares, os ventos, da produção da uva, do vinho?
Pois é, um aspecto muito interessante do vinho. Primeiro que vinho é a origem, né? Você tem que, se você quer um bom vinho, você tem que entender como é que é a origem das uvas. E aí você estuda e vê que é uma influência muito grande de mares, rios, ventos, montanhas, tudo isso influi muito. Às vezes um vinho na mesma região, uma vinícola na mesma região, o vinhedo perto do mar é de um jeito, o perto da montanha é de outro, tá? O Chile é um ótimo exemplo disso. O Chile tem clima mediterrâneo, o que quer dizer que é seco, as chuvas são mais no inverno, o que é ótimo, mas seria muito quente se não fosse a corrente fria de Humboldt que vem lá do sul, né? Vem lá do Polo Sul. Isso possibilita a existência de vinho no Chile, senão ia ser quente demais, tá? Uhum. E quem está perto da costa tem esse clima mais ameno, quem está perto dos Andes também, porque a montanha também ajuda a amenizar, tá? Esse é um fator interessante. Quer ver um exemplo que as águas possibilitam também? Não só mares, rios também. Por exemplo, lá na Alemanha, você está super ao norte, lá na região de Rheingau, que para mim é a melhor região da Alemanha para vinho, junto com Mosel, e lá é muito frio, muito ao norte. Só que você tem o rio ali, o Reno, e os vinhedos que estão na beira do Reno, em encostas, que são de solo de xisto, o que eles têm? Primeiro, eles têm o rio que refresca o ar. As águas elas não esquentam nem esfriam, elas arrefecem, amenizam o clima. Então, num clima quente, a água refresca, num clima frio, a água esquenta, digamos. Então, no Reno, as águas trazem um vento mais fresco, mais quentinho, as águas refletem o sol, e esse reflexo do sol esquenta as vinhas. As vinhas estando em costa, elas estão mais inclinadas para o sul e pegam melhor o sol, mais horas de sol. E além disso, tem uma montanha chamada Tanus, ao norte, que não deixa o vento frio vir. Então, lá na região do Rheingau, no Reno, eles estão protegidos dos ventos que vêm do norte, da montanha. Tem o reflexo do rio e tem o vento mais que refresca o frio ali. Então é um paraíso para fazer vinho. Se não fosse essa montanha ou o rio, assim, o vinhedo que está distante do rio já não consegue fazer um vinho tão bom.
Entendeu? Você falou uma coisa legal, falou assim, o paraíso para se fazer vinho, até te perguntar isso, porque tem regiões diferentes. A gente fala assim, você pegar a Europa, por exemplo, na América Latina também, se você pegar ambientes, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Brasil. O Brasil tem duas áreas que você mesmo colocou muito diferentes de produção de vinho. A gente tem vinho na região da Serra Gaúcha, a gente tem vinho, por exemplo, lá no Nordeste.
Exatamente.
Produção de vinho, né? Como também tem na Europa, se você pegar Portugal, por exemplo, a França, ou mesmo na Alemanha, que você citou, tem diferença. Qual que é o paraíso do vinho? Assim, existe um lugar bacana que você fala, pô, esse é o lugar ideal? Ou depende muito do tipo de vinho? Como é que é isso?
Não tem uma fórmula não, viu, Gilson? O que tem são muitas conjunções de fatores que fazem com que seja boa aquela região dentro de um estilo de vinho. Uhum. Citar outro exemplo de vento aqui, na região do Rhône, na França, centro-sul da França, tem um vento chamado Mistral, que é um vento muito famoso, um vento muito forte. Chega a derrubar uma vinha, arrancar o pé de uma vinha. Dá muitos quilômetros esse vento. Então o que eles fazem? Eles têm que prender cada vinha com uma estaca, amarrar, senão o pé de uva sai voando. Mas esse vento é bom porque ele refresca, ou seja, ele tira a umidade. E ao tirar a umidade, ele impede a possibilidade de fungos. A umidade é um problema para as videiras, tá? Muita umidade é ruim. Primeiro a uva fica inchada, diluída, o vinho fica aguado. Depois traz fungos, você tem que passar mais produtos químicos para livrar dos fungos ou não fazer vinho ali, né? E vai dar fungo à beça. Então o Mistral, por exemplo, na região do Rhône, é sensacional porque dá uma limpeza no ar, dá uma secada no ar e é ótimo para as uvas.
Eu vou te fazer uma pergunta mais de curiosidade, tá? Exploração desse momento que a gente vê muito a mudança climática, a gente está vivendo muito essa discussão ambiental, de que está mudando muito alguns ambientes.
É um
ambientes.
Problema gravíssimo do vinho. Isso.
Aí, bom, agora continua, vai, lê o meu pensamento, toca o resto, como é que é?
Olha,
isso?
As mudanças climáticas no vinho são altamente discutidas, há congressos, reuniões, estudos, investimento em pesquisa, há uma preocupação gigante, o grau alcoólico dos vinhos aumentou por causa disso, mas a mudança não é só de esquentar, não, tá? Algumas regiões estão mais frias, mas também a mudança causou acidentes climáticos fora de hora, geada quando não tinha, enchente onde não deveria ter, fora de época. Esse ano foi um problema gravíssimo na Europa em geral, principalmente na França, de geada. Tá? 70% de algumas regiões perderam a colheita. Tá? E o problema da geada é o seguinte, a uva, ela, a cada ano, ela dá a colheita, mas já prepara o brotinho para o ano que vem. Então você atrapalhou desse ano e do ano que vem. Então as mudanças climáticas são muito graves. A região de Bordeaux acabou de admitir novas uvas, as uvas para cultivo, justamente uvas que aguentam melhor o calor e mantém a acidez mesmo no calor. Então já já você vai ver vinhos portuguesas, viu? Vai ser interessante. E a Borgonha está indo pelo mesmo caminho, vão autorizar uvas, nesse caso francesas, Borgonha, porque em alguns produtores não conseguem. Os grandes vinhos não, tá? Vão manter porque eles têm vinhedos privilegiados e têm recursos. Mas nos vinhos mais básicos tá, a mudança é grande, a preocupação é grande. E a água é uma coisa escassa, cada vez mais escassa também, viu? Tem regiões que estão produzindo menos porque não tem água para irrigar.
Bom, aí você já colocou um monte de coisa. Só uma coisinha mais que eu queria que você explicasse para a gente. Você falou da mudança de uvas em algumas regiões tradicionais, né? Introduzindo novas uvas por causa da mudança climática. E mesmo aquelas regiões que têm uvas tradicionais, uma produção tradicional, é possível pensar que o vinho já não é mais o mesmo do que era, por exemplo, há séculos atrás,
sim,
na década.
Sim, sim, sim. Eu, por acaso, eu fiz uma matéria, tem uns 2 anos, eu avaliei o mesmo vinho, com 10 anos de diferença, e o vinho tinha uns 4 graus a mais de álcool. Um era 12, outro era 15, uma coisa assim, entendeu? 3 graus a mais. E um pouco disso é intencional, um pouco disso é natural, tá? Um pouco porque o clima mudou, naquele local ali esquentou, mas um pouco também porque a tecnologia permite, se o enólogo quiser, fazer um vinho mais concentrado, mais alcoólico, e o público gosta, viu? Em geral, ainda o público, muita gente prefere um vinho mais alcoólico porque fica mais redondo, mais macio, mais fácil de beber.
Copelo, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro, meu amigo.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando que o Copelo é com 2 L's, e pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado, a região dos Campos Gerais. E não esqueça, acesse talkwine.com.br.